Eduardo Gabardo.
Muito boa tarde, estamos no ar com No Mundo na Copa deste sábado, 14 de maio de 2022. No programa de hoje, a convocação de Tite para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, os próximos testes da seleção brasileira. Na abertura do No Mundo na Copa, vamos falar sobre a convocação desta semana na sede da CBF com o Tite, técnico da seleção brasileira, chamando os jogadores para os amistosos contra a Coreia do Sul no dia 2 de junho em Seul e contra o Japão no dia 6 de junho em Tóquio. O amistoso contra a Argentina, que seria realizado na Austrália, acabou sendo cancelado. Então, nesta próxima janela FIFA, data FIFA, a seleção fará apenas dois jogos, um contra a Coreia do Sul e outro contra o Japão. A preparação começa no dia 27 de maio em Seul, capital da Coreia do Sul. Bom, a lista do Tite teve os seguintes jogadores: goleiro, Alisson, Ederson e o Everton. Três goleiros: Alisson, Ederson e o Everton. Laterais: Danilo, Daniel Alves, Alex Telles, Alexandro e Guilherme Arana. Na zaga: Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Gabriel Magalhães. Para o meio-campo: Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo, olha a novidade aí, Danilo do Palmeiras, Fabinho do Liverpool, o Fred, o Lucas Paquetá e o Felipe Coutinho. E para o ataque: Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior. Está aí a lista do Tite para os jogos contra a Coreia do Sul e Japão. Já já, vamos começar a ouvir o que disse o técnico da seleção brasileira sobre alguns jogadores desta lista aqui. Leonardo Oliveira, o que lhe pareceu a convocação do Tite? Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Gabardo. Boa tarde aos amigos da Gaúcha. Já é com uma ideia muito clara, né, do que o Tite pretende para a Copa do Mundo. Já é uma convocação com feições de Copa do Mundo. Uma que outra ausência por lesão. Uma novidade, o Danilo, para observação. E dependendo do rendimento do Danilo, dependendo da postura dele, o Tite observa muito isso nos treinos, né? Ele vai ter um período bom para trabalhar com os jogadores nessa data FIFA. O Danilo pode encaminhar, sim, um lugar na Copa do Mundo. O Danilo é jovem, o Danilo tem índices de jogador de nível de Europa dentro de campo. Enfim, Gabardo, eu gostei da convocação. Eu acho que a gente já começa a se aproximar daquilo que vamos ter lá no Qatar.
Bom, e justamente sobre esta convocação, Leonardo, vamos ouvir. A primeira resposta do Tite foi sobre o fato de poder convocar 26 jogadores, porque tem que ver como é que vai ser a lista final, se a FIFA vai de fato liberar 26 ou se vai ficar no número final de 23 jogadores. Vamos ouvir o que o Tite falou sobre isso.
Eu concordo contigo que 26 ele te traz um leque maior de opções. Concordo também que no aspecto ofensivo ele te dá mais oportunidade, porque está surgindo uma nova geração de perninha rápida, né? E não só de perninha rápida para ter intensidade, mas a gente brinca assim que tem um caroço, que a gente tem que jogar, e tem que ter qualidade técnica para ter o jogo. E esses jogadores são de um nível técnico de habilidade impressionante. Então ter essas possibilidades desses atletas também, preferencialmente do meio para frente, que é onde a equipe agregou nesses últimos 4, 5 jogos, onde ela evoluiu, mantendo o que ela tinha de bom, é sim estrategicamente um aspecto importante. Complemento, o fato de ter as duas experiências trabalhado no mundo árabe, também sei que o aspecto físico, e não adianta dizer que tem, para mim, climatização, eu estou falando de feeling, de sentimento meu, a gente fala, os jogos, a perna vai inchar, vai puxar uma velocidade, vai retornar, vai dar a condição física, ela é um fator também importante. Então, ter essas opções para jogadores de velocidade, com qualidade técnica, ele pode sim ser um diferencial nosso.
No aspecto físico até, é importante você ter jogadores a mais, né? Porque se acontecer, algum atleta for acometido com algum tipo de lesão, a equipe vai estar mais forte nas posições que esse atleta acometido de lesão possa sair da competição. Nós não sabemos ainda a tabela dos campeonatos europeus, mas provavelmente ela vai estar congestionada nos meses de outubro e novembro que antecedem aí a Copa do Mundo. Então é importante também, nesse aspecto, você ter 3 atletas a mais. Isso completa e deixa a equipe mais à vontade, o Tite mais à vontade na composição e todos nós na composição do nosso elenco.
É importante frisar também que agora na convenção que nós tivemos aí no sorteio, teve uma reunião, né, dos treinadores, e lá saiu decidido que sim, que seria os 26, com um adendo, porque a Eurocopa já tinha usado esse sistema de 26 atletas, mas não todos disponíveis no banco de reservas. Então foi um pleito também dos treinadores de ter os 26 atletas, mas que eles todos pudessem estar disponíveis no banco de reservas. Então saiu decidido, saiu definido dessa maneira, mas ainda a FIFA não oficializou.
Bom, se der para levar 26, acho que fica melhor para todas as seleções da Copa do Mundo, né, Leonardo?
Eu acredito que vá, né, Gabardo? Eu acredito que vá. A FIFA, a pressão tá forte, tá muito grande. Isso tá, me parece, muito encaminhado, Gabardo. Na questão, no ponto da seleção brasileira, principalmente dessa lista, o Tite está em dúvida com a lateral esquerda, está muito claro isso. Ele não vai levar três laterais para a Copa, né? Não tem por que levar três laterais para a Copa. Então ele vai observar, tem o Alexandre, que para mim parece ser o único afirmado, o Alex Telles e o Arana disputando um lugar, e o Renan Lodi perdeu o lugar. O Renan Lodi ficou lá para trás na fila, está completamente descartado. Só uma fatalidade com alguns desses três, ou com dois desses três, aliás, colocará o Renan Lodi na Copa. Sendo 26, Gabardo, confirmando 26, em vez de três laterais, ele deve aumentar a lista de atacante. Ele vai levar mais um atacante, né? E está colocando mais um meio campista. O Danilo ocupa um lugar que já foi do Arthur na última lista, que já foi do Gerson ali atrás. Enfim, esse é um lugar que está aberto.
Você citou aí dois jogadores, né, Leonardo? Arthur, Gerson, que estão perdendo espaço, hein? Pelo jeito, não vão para a Copa do Mundo. E outros também, Gabigol, enfim.
Everton Ribeiro.
É verdade, Everton Ribeiro também. Bom, o Tite também respondeu sobre quem pode ocupar estas três novas vagas, se de fato tiver a confirmação.
Os 26, a ideia inicial é que não haja um quarto goleiro. E não há essa é uma ideia inicial. E que sejam a utilização desses três a mais, sejam jogadores de outros setores. Aonde vai ser? Preferencialmente no processo criativo ofensivo. Isso não quer dizer que vai ser assim. A possibilidade maior é essa. Bruno Guimarães, assim como os três laterais que a gente colocou, está aberto e ninguém vai esconder aqui. Vocês têm que disputar, e é uma mensagem a todos. O Bruno Guimarães que disputa com todos os outros segundo meio-campistas, sim, estejam na sua melhor condição. Eu falo de todos os planos, físico, técnico, tático, emocional, privado, né, de preparação, de investimento, e todos os atletas dessa mesma função, eles concorrem. A gente vai estar buscando aí a avaliação de cada um. Nisso está, inclusive, o Bruno Guimarães.
Tite, eu gostaria de saber um pouquinho a respeito da posição de meio de campo de criação, né? No ataque você tem oito jogadores, alguns deles, três, quatro, que exercem mais de uma função, né, dentro ali do trio ofensivo. Já no meio de criação, está muito claro que você só tem dois nomes. Você acabou de até citar que o Bruno Guimarães, ele briga por uma vaga como segundo homem no meio de campo, né? Por que essa diferença de você ter tantas opções na frente e o meio de criação você está fechado em dois nomes, Paquetá e Coutinho?
Bom dia, Bruno. Respeitosamente discordo. Se tu olhares o Neymar hoje é um articulador. Se tu olhares o Fred, ele é um jogador que na fase ofensiva, quando se coloca dois em amplitude, a pergunta é tática, eu vou ter que responder de forma tática. Ela tem dois em amplitude, ele vai trabalhar dentro de uma zona ofensiva, entre linhas, e se vocês observarem aquela bola cavada que ele dá para o Neymar no jogo contra o Uruguai, que faz o gol, ele está exercendo essa função. Se tu olha no United, ele está fazendo essa função. Então são jogadores que transitam e que têm esse componente para fazer uma composição de segundo meio campista e estar na frente. O Paquetá foi utilizado por vezes nesse momento. Então ele é de Neymar, ele é de Paquetá, ele é de Coutinho, ele é de Bruno Guimarães, ele é de Fred. Ele pode ser, o Dani vem com uma situação de construtor, nós não temos laterais. Eu queria ter Júnior e Leandro, Eu não tenho mais, o Ricardo. Não tem. Mas quem que tu tem? Tu tem Danilo de composição, tu tem Dani Alves, que ele é de jogador de articulação, eles trabalham no setor de, mais atrasado para deixar. Ah, mas tu tem hoje Rafinha, Anthony, Rodrigo, Vini e tal. Tu tem os da frente, então potencializa e ajusta. Então ficam esses laterais criadores para esses jogadores atacantes e tu tenta moldar a equipe. E não fazer ela do meu jeito, que eu gosto, e sim das características dele. Dito isso, tem mais jogadores. Tu vê como eu citei jogadores de articulação.
Está aí, Tite, sobre a possibilidade de contar com 26 jogadores na Copa do Mundo do Catar. Uma outra resposta do Tite foi sobre o Danilo, meio-campista do Palmeiras, convocado para a seleção brasileira para os jogos contra a Coreia do Sul e o Japão. O Leonardo falou sobre ele. Vamos ver o que o Tite falou sobre esta novidade na lista. Danilo.
Danilo é um jogador que a gente vem acompanhando dentro daquele rol que nós colocamos de uma série de atletas importantes, num rol de 50 atletas ou mais, ficando sempre com a expectativa e com a atenção de novos talentos surgindo. E essa sequência de grandes jogos do Danilo, né, ela proporcionou desde jogos que sejam mais importantes, como foi a final do Mundial, como foi a final de Libertadores, como foi jogos acompanhados ao vivo, como ela é das presenças e das visitas que nós fizemos ao Palmeiras, mais especificamente o César nos representando. Então a gente vai buscando toda uma série de componentes importantes que o credenciam o atleta nessa performance alta a ser convocado, como foi o caso do Danilo.
Tite, você numa entrevista, antes da data FIFA passada, se não me engano, você estava conversando com o pessoal lá da TNT e sobre a questão do Danilo e Rafael Veiga, né, uma comparação mais direta aí sobre os jogadores do Palmeiras. Você falava que, pelo que eu estou me lembrando agora, você falava que via o Veiga um jogador mais consolidado, até pela idade e tal, e o Danilo ainda em formação. Claro que nós estamos falando de jogadores de posições diferentes aí, né, funções diferentes, principalmente que você está pensando no encaixe no próprio time do Palmeiras. Mas por que o Danilo, não é uma concorrência direta, eu entendo, mas por que ele ganhou essa chance antes do Veiga, por exemplo, e se você chegou a conversar com o pessoal do Palmeiras em relação a essa questão sempre viva no nosso futebol aqui do calendário, vai desfalcar o time e tal, também envolve um pouco a Arana também nessa convocação que tem o Atlético Mineiro no meio.
Essa segunda parte, Igor, bom dia, ela é institucional, ela é do Juninho. A segunda parte, eu não sei quando foi, a gente tem que colocar, e tu foste feliz, a gente coloca uma observação em cima do tempo real dela, que se passado 15, 20 dias, um mês, é uma situação diferente. Então, são funções, como tu disseste, são funções diferentes, oportunidades diferentes. Né? O Danilo, a oportunidade surgiu, eu tenho dúvidas, inclusive, do aproveitamento do Fabinho, tomara que ele tenha todas as condições, o Fábio colocar, mas também numa função importante onde ele possa exercer e estar competindo e reconhecidamente a seu nível de performance alto. Estou falando especificamente do Danilo. E não de uma concorrência, porque são situações e posições diferentes, como colocou.
Está aí o Tite falando sobre o Danilo, é um jogador que está fazendo uma temporada muito boa pelo Palmeiras, né, Leonardo?
É, muito bom jogador, Gabardo, o Danilo, um jogador moderno, um jogador dinâmico, né, que tem muita intensidade, tem muita força, mas tem qualidade técnica, sabe jogar. Esse é um jogador que logo, logo a gente vai estar vendo em grandes ligas, né? E tu vê que quando surge no Palmeiras, ele sobe ali com o Gabriel Menino, com outros garotos do Palmeiras, o Gabriel Veron sobe um pouquinho antes, que tinha sido campeão mundial. O Danilo até, pelo menos para nós aqui na ponta sul do Brasil, ele não era o mais badalado, né? Não se falava muito no Danilo. E ele é desses garotos o que está afirmado, que é titular absoluto do time do português, do Abel Ferreira.
Verdade. Bom, tem um jogador que está pedindo passagem, ainda mais pelo que está fazendo no Real Madrid, na Champions League, que é o atacante Rodrigo. O Tite falou sobre ele e até citou uma conversa que teve com o Jair Ventura.
Justamente, eu tenho que falar do Jair Ventura. Foi ele que lançou ele no Santos e foi ele que possibilitou, num contato que eu tive com ele, a possibilidade de falar de todas as características e das qualidades do Rodrigo. E ali sim o acompanhamento do atleta, seu processo de evolução, assim como todos, assim como eu falei do Danilo ou de outros atletas que nós tenhamos sempre buscando esse acompanhamento, esse feeling, esse olhar mais crítico. E agora eu vou falar do Ricardo, que nós estávamos conversando antes de vir para cá e brifando a nossa, as nossas ideias e aquilo que era importante, do Ricardo participar conosco, inclusive, dos atletas de zagueiro, porque a especificidade do Ricardo, se tem alguém com lugar de fala para falar de zagueiro, é o Ricardo. Então eu digo, pô, a gente trocando essas ideias, elas fazem parte dessa... Essa lista final, ela é fruto de um trabalho de equipe de acompanhamento muito forte, que pode estar certo ou estar errado, porque se decide, ela faz, mas ela tem profundidade nas análises, né? Da gente buscar... E o Rodrigo está inserido desse contexto todo de análise, de evolução, de valorização do seu trabalho.
Bom, o Rodrigo, na seleção brasileira, Leonardo, teve oportunidades, né? Não se firmou como titular, mas o que ele está fazendo no Real Madrid, eu acho que deixa ele praticamente com a vaga garantida na Copa, né?
É, ele está cavando o lugar dele na Copa do Mundo num gigante, né? Assim como o Vinícius Júnior, né? Se a gente recuar no tempo... A convocação em que o Vinícius Júnior se afirma na seleção brasileira é uma convocação que ele não tinha sido chamado na lista inicial. Ele é uma substituição, Gabardo. E ele vai para aquela convocação, acaba entrando no time, a seleção muda a forma de jogar, ele de um lado, Rafinha do outro. Por quê? Porque o Tite usava meias abertos dos lados, era o Paquetá de um lado, acho que o Everton Ribeiro do outro, e meias que vinham para dentro para dar passagem para os laterais. E o Tite muda a forma da seleção. Ele acaba se convencendo de que aquela agressividade dos extremas, com aquela habilidade, com aquela velocidade, dava uma outra dinâmica para a seleção. E ele passa a apostar nos meias jogando sim por dentro. Tanto que o Brasil hoje, ele não joga com um jogador de referência ou com um atacante mais de referência. A seleção joga com Paquetá e Neymar por dentro e os dois ali alternando numa função mais adiantada. O Rodrigo está cumprindo o mesmo papel do Vinícius. Está conquistando o lugar dele pelo Real Madrid. Pô, o cara tem 22 anos, ele é mais velho que o Vinícius Júnior, né? Parece que não, mas ele é mais velho, um pouquinho mais velho. Mas ele entra quando o PSG resolve. Ele entra num jogo do ano contra o Manchester City e é decisivo e resolve. Não tem como não levar, esse jogador ele se impõe, né?
Impossível. Tá jogando demais na Champions League. Rodrigo, jogador revelado pelo Santos. Bom, Leonardo, de novo, a questão do calendário. A falta é dos adversários europeus porque simplesmente o calendário não permite. O Brasil vai enfrentar Japão e Coreia do Sul. E o Tite respondeu sobre os adversários asiáticos nesta próxima data FIFA. Vamos acompanhar.
A expectativa ela é sempre de um consolidar e evoluir. O César falou antes e fez referências ao modelo da equipe, que ela precisava ser mais criativa e ofensiva, e nós colocamos isso algum tempo atrás, e que nesses últimos 5 jogos ela atingiu esse nível, e a gente quer consolidar esse aspecto para que ela seja equilibrada. Equilibrado, o que é? Para te vencer, que é o objetivo final, tem que ser sólido, tem que ser criativo e fazer gol, transformar em gol, ser efetivo. Consolidar isso com os diferentes adversários. Eu disse adversário, não inimigo, né, de preparação. E é sim uma preparação importante nesse processo de consolidação, esses dois enfrentamentos, inclusive contra o Japão.
O que você acha que a Ásia e a África podem te dar?
A primeira coisa que me surgiu na cabeça quando tu faz a pergunta o que a exigência dessas equipes elas nos trazem, são equipes rápidas e que a relação tempo-espaço ela fica diminuída. A compactação são jogadores lépidos, rágeis, rápidos, que se compactam de forma maior, diferentemente, por exemplo, de uma equipe que nós enfrentamos, que é a Turquia, foi que nós vimos jogar. Tá certo, Ricardo, quando nós comentamos, que é uma equipe mais pesada, mais posicional, que não transita, mais da bola aérea, da bola pesada, do contato físico, da intensidade sob forma de contato, né? Sim. Senão a gente fala que intensidade é tudo. Sob forma de força, de contato físico, elas te trazem uma velocidade ao jogo muito maior. O tempo para a execução das jogadas fica mais difícil. E essas equipes trazem, afora a qualidade técnica individual, também essa característica.
Tem alguma preferência? Qual seria a melhor seleção para o Brasil enfrentar nesse momento?
Não vai falar europeia, professor, por favor.
Ele tira. Bom dia, Guilherme. O mundo ideal e o mundo real. A gente lutou, e eu sei, inclusive para fazer o jogo contra o vice-campeão europeu, que vai ter agora a Argentina e se enfrentando a Argentina e Itália, e nós procuramos enfrentar a Inglaterra. E aí a gente não aceitou, não foi possível. Sim. Nós buscamos todas as alternativas, todas. Né? E às vezes eu até brincando, quando brincadeira que faz, e as interpretações, ela diz assim, pô, jogando no colo dele. Não, eu sei, nós conversamos. todas as possibilidades que a gente tem. Nós gostaríamos que fosse. Eu gostaria que fosse Inglaterra, Itália, Bélgica, Holanda, e aí vai, Alemanha, Espanha. Não dá. O mundo real não dá. Então, nós procurarmos o melhor ranqueado, a melhor possibilidade possível para a gente fazer um enfrentamento.
É, o Tite falou sobre essa questão do calendário. Não tem, né? O Brasil vai chegar na Copa do Mundo de novo, sem enfrentar, ou enfrentando muito pouco, dos adversários europeus das principais seleções da Europa. Bom, o Japão e Coreia do Sul têm características interessantes, são adversários fortes, são seleções de Copa do Mundo, mas não são aquelas seleções assim de ponta da Europa, que é o que o Brasil efetivamente deveria enfrentar, né, Leonardo?
Não é nenhuma escola que a seleção vai enfrentar na Copa do Mundo, pelo menos na primeira fase. A seleção vai pegar duas escolas europeias, uma mais de marcação, de imposição física, outra que também marca muito forte, mas joga, que é a Sérvia, né? A outra é a Suíça, e vai pegar um africano. Ou seja, vamos para mais uma data FIFA sem enfrentar europeus. Eu fui fazer um levantamento, Gabar, desde a Copa do Mundo, a partir do amistoso contra El Salvador e contra Estados Unidos, aqueles dois primeiros amistosos que abrem o ciclo 18-22, a seleção fez 46 jogos, tá? 7 contra seleções de fora das Américas. Eu estou incluindo aqui Estados Unidos, El Salvador, Honduras, porque é América, né? Então, assim, 7 de fora das Américas. 3 da África, né? Nigéria, Senegal e Camarões. 3 da Ásia, Catar, Arábia Saudita e Coreia do Sul. Já vai enfrentar pela segunda vez a Coreia do Sul. E olha esse número aqui, Gabardo. Uma da Europa, República Tcheca, que nem é top de linha da Europa.
Pô, só repete, Leonardo, quantos jogos no total para ter só este confronto contra a República Tcheca e em que período?
46. No ciclo 46. De 18 a 22, né? Desde que começa ali, a seleção volta, a primeira convocação do Tite pós-Copa do Mundo, depois do jogo da Bélgica, em que ele é confirmado no, né, a renovação dele no cargo, é para aqueles jogos contra Estados Unidos e El Salvador, lá nos Estados Unidos. Até o Richarlison começa a aparecer ali, né? O Pedro não vai por lesão. Sofre lesão no joelho e o Richarlison entra e meio que se afirma assim na seleção. São 46 jogos, Gabar. Vão ser 48 com esses dois. E aí dos 48, nós teremos apenas 9 seleções de fora das Américas, sendo que uma delas repete jogo, que é a Coreia do Sul.
É impressionante esse dado, impressionante. E isso acaba refletindo de maneira muito forte, né, na preparação para uma Copa do Mundo. Tomara que essa parceria que está sendo feita entre Comebol e UEFA consiga minimizar esse problema aí para os próximos ciclos de Copa do Mundo. Tomara, porque senão é um problema e tanto, não só para a seleção brasileira, mas para as outras seleções aqui da América do Sul também. Bom, Leonardo, para a gente fechar, tem essa convocação que a gente analisou aqui para os jogos contra a Coreia do Sul e Japão. Depois tem uma próxima data FIFA em setembro e deu, né? Então, pouquíssimas oportunidades para quem está sonhando ainda com o Copa do Mundo. E o Tite respondeu sobre isso, né? Sobre quem está sendo convocado e a possibilidade, a esperança de novidades até a convocação final para a Copa do Mundo.
Para todos, e não é pro forma. Não é pro forma. A gente não está aqui, você tem uma responsabilidade muito grande, uma alegria muito grande para estar aqui e de acompanhamento de todos. É para todos. É para o Rodrigo Caio, que está voltando agora de lesão depois de 5 meses. É para um garoto jovem, tal qual foi o Rodrigo há tempos passados, e que agora eu recebi uma pergunta e lá atrás a gente falou. Ele é de Danilo, representando e sendo convocado agora. Ou ela
Lucas
pode.
Veríssimo,
oi?
Lucas Veríssimo.
Ela é de Lucas Veríssimo. Ela é de todos. Aqueles momentos, eu acho que foi o seu Osíris que fez a pergunta, né? Se o tempo vai ficando exíguo, sim, a gente vai trabalhando e vai acompanhando esses atletas nessa melhora até o finalzinho. E aí eu vou alongar. E aí no final eu vou fazer aquilo que a gente sempre faz. As pessoas, eu acho que conversando com quem? Quem é que foi eu acho que foi o Gustavo Villani. Ele disse assim: poxa, cara, vocês fazem assim a convocação? Eu digo, fazem. Agora, eles retransmitem. Pô, às vezes a gente não sabe disso. Nós reunimos todos a comissão técnica e cada um tem a sua autonomia para escolher os seus 26. E eu fico só ouvindo. E confesso que às vezes eu até baixo o olho assim para que eles não me leiam se eu estou aprovando ou desaprovando aquilo que são as suas opiniões. É assim que eu trabalho, é assim que eu gosto de trabalhar. E cada um no seu acompanhamento dá os seus atletas. E discordamos, e falamos, e observamos, e pegamos dados físicos, clínicos, técnicos, aquilo que é o modelo de jogo, e aí a gente debate, embate, para que possa chegar no resultado final, e aí a gente ficar em paz, agradando alguns, desagradando todos, mas todos estão nesse contexto.
Ouvemos então o resumo da entrevista coletiva do Tite depois do anúncio da convocação dos jogadores para os jogos contra a Coreia do Sul e Japão, dia 2 de junho em Seul e dia 6 de junho em Tóquio. É isso, né, Leonardo? Eu acho que tá começando a ficar bem desenhada a lista final do Tite. Eu acho que novidade evidente, sempre pode surgir na reta final, mas a base da convocação está aí, né?
É, a base está aqui, Gabardo. Pode ter uma ou outra surpresa de última hora. O Gabriel Magalhães voltou para a zaga, ele pediu dispensa na última convocação porque estava nascendo o filho dele, ele queria acompanhar o nascimento, mas essa quarta vaga já vinha sendo dele, né, da zaga. Essa é uma vaga que sempre esteve aberta, né? Na lateral esquerda tem essa dúvida, né? De três vão dois, é Alexandro e ou Alex Telles ou Arana. E a gente vai para o meio campo, Danilo é a novidade, mas essa vaga de volante ela está aberta. Né, já foi do Arthur, já foi do Gerson. E aí, Gabardo, confirmando 26, vai ter mais uma vaga de atacante. Né, tem o Martinelli, que pela segunda vez é chamado e representa uma alternativa ao Vini Júnior. O Rodrigo está chegando. Enfim, o Tite tá ampliando esse leque, visando muito esses 26 nomes. Ele deve ganhar mais uma alternativa de ataque, talvez um centroavante. O Matheus Cunha está nessa lista, mas talvez ele busque mais um jogador para ser alternativa. Enfim. Tem uma vaga ainda no ataque que ela está aberta, Gabardo. Eu vejo assim.
É. E vamos aguardar para os próximos dias também uma definição da FIFA sobre a última vaga da América do Sul na Copa do Mundo, que por enquanto é do Equador. Mas este recurso do Chile, olha, a partir do momento, hein, Leonardo, que a FIFA abre um processo de investigação, só para lembrar e confirmar quem não acompanhou as notícias durante a semana. O Chile entrou com um recurso na FIFA alegando que um jogador do Equador, da seleção equatoriana, na verdade nasceu na Colômbia, o Byron, e que, portanto, ele estaria de forma irregular inscrito nas eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul. E se isso for confirmado, o Equador vai perder a vaga, que vai ficar com o Chile, porque o Equador perde os pontos das partidas que este jogador atuou. Então vamos ver aí qual vai ser a definição da FIFA sobre isso aí. Muito obrigado, Leonardo Oliveira, todos os sábados aqui no Mundo da Copa. O programa fica por aqui, em nome de Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cresol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. A produção foi do Lucas Katsurayama, com edição do Paulo Fraga. Boa tarde!